pode continuar, Mariane, não quero te interromper.
Então, ainda falando sobre a CPI, a gente teve recentemente muitas trocas no governo, né? A gente teve uma sequência de trocas de ministros da saúde, a gente tem uma sequência de trocas de cargos, e agora na CPI esse confronto vem ainda mais, fica mais claro, na verdade, para quem quer ver essa manobra no sentido de proteção ao governo, a tropa de choque lá que blinda o governo. Mas a minha pergunta, Alberto, nesse sentido, é como que a população pode se questionar sobre isso? Porque não pode, na verdade, ser só um evento para ser assistido, né? Muito pelo contrário. Imagino eu que a gente precisa se mobilizar no sentido de fazer com que tenham-se resultados, que a gente tenha resposta sobre tudo isso que tem acontecido no último ano, pouco mais de um ano, né, dessa pandemia no Brasil.
Ô Mariane, a sociedade pressiona, né? Essa coisa da vacina, é muito interessante como a sociedade brasileira apoia e gosta de vacinação. É muito forte isso. Você vê todas as evidências disso. Não é por acaso que os governantes se empenham tanto para vacinar e obter vacinas, né? As pessoas se orgulham de se vacinar, tiram foto, postam em rede social. As pessoas até burlam a lei para se vacinar, de tão grande que é a aceitação e a percepção da importância das vacinas. É algo incrustado na nossa cultura. O Brasil tem uma cultura forte de vacinação, não tem a menor dúvida disso. E aí que eu acho que foi o grande problema de Bolsonaro. Eu acho que muitas coisas do discurso dele seriam mais toleráveis se ele tivesse se empenhado na vacinação. E o que eu acho, Mariane, é que a CPI vai, a CPI, a cobertura dela, vai soltando essa informação para a sociedade. E as pessoas vão começando a vocalizar isso. Olha, a gente só não foi vacinado por causa de Bolsonaro. A vacinação está lenta por causa de Bolsonaro. E isso é ruim para ele. Isso é ruim para ele. Você viu com o falecimento, né, do ator Paulo Gustavo. Foi uma enxurrada, a gente viu uma enxurrada de declarações de pessoas dizendo: olha, se a vacinação tivesse sido rápida, ele não teria falecido, ele não teria pego uma versão grave de Covid. E por que que não vacinou rápido? Por causa de Bolsonaro. Então eu acho que esse tema da vacina é um tema crucial. E no meu entender, ao lidar com a pandemia, o grande erro de Bolsonaro foi ter se posicionado contra o desejo geral da sociedade, que é o desejo de se vacinar muito e de forma rápida. Eu acho que aí ele de fato foi contra 90% do país. A questão toda que a CPI está se esforçando para fazer é mostrar, e isso não se faz da noite para o dia, isso se faz semana a semana, depoimento a depoimento, é um processo lento. E como eu sempre digo, o processo de comunicação é um processo lento, é um processo gradativo. A comunicação não ocorre num passe de mágica da noite para o dia. Ela ocorre por conta de mensagens cumulativas, mensagens acumuladas. E eu acho que a CPI faz isso. Ela vai acumulando essa mensagem central de que a vacinação ocorre desta maneira precária por conta exclusivamente de decisões de Bolsonaro.
Miriam.
Quero dar uma virada nesse assunto. Nós estamos vendo aí algumas posições do governo Bolsonaro que eu fico muito curiosa de como será a eleição dele, a reeleição dele, como ele está planejando isso. Olha, para você eleger um presidente da República, é absolutamente importante você ter uma boa relação com os governadores. A menos que você tenha, que consiga esse presidente ou esse candidato, consiga ter oposição em todos ou na maioria do estado de gente forte. Nós temos visto aí uma briga dele, inclusive com quem o apoiou, como é o caso de São Paulo, do João Dória. E agora com a principalmente defendida pela tropa de choque do governo, a convocação de governadores. Como é que se interpreta essa posição do Bolsonaro?
Bom, eu acho
2022.
Não, veja só, o Bolsonaro, ele foi eleito sem apoio de ninguém, né? Eu acho que ele tem isso na cabeça dele, né? Ele foi eleito sem apoio do Centrão, sem tempo de televisão, sem apoio de governador. Ele simplesmente surgiu como, para o eleitorado, aquele contra tudo que estava ali. E ele, eu acho que isso marcou muito a visão que ele tem do processo eleitoral. Então ele não faz questão. Agora, por outro lado, ele é o presidente da República e ele sabe que tem alinhamentos bolsonaristas nos estados. Por exemplo, o estado de São Paulo, Paraná, né? Vocês estão no Paraná, né? O Paraná, você tem uma forte corrente. O Paraná tem uma votação muito conservadora. Então, Bolsonaro tende a ser bem votado no Paraná, como também tende a ser bem votado em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Você tem, você vê o senador Heinz, né, do Rio Grande do Sul, na CPI, né, ele faz aquele discurso porque tem aceitação dos eleitores, tem aceitação social ampla. O próprio Onyx Lorenzoni, lá nas pesquisas para governo de estado, ele lidera, lidera porque é o nome mais conhecido, mas ele é um bolsonarista convicto, faz parte do governo Bolsonaro. Então, você vai ver até um fenômeno, talvez, eu diria até invertido, né? Governadores, candidatos a governador e ao Senado, colando em Bolsonaro para ter os votos em seus estados, como é o caso também de Lula, né? Candidatos de esquerda, onde Lula é muito forte, Nordeste inteiro, você vê, saiu pesquisa de Pernambuco, de vários estados, no Ceará ele tem... dependendo da simulação, tem de 3 a 4 vezes mais votos que o Ciro. Vão ter candidatos a governo estadual e ao Senado colando na candidatura presidencial de Lula, tá? Então isso vai acontecer. E aí você divide todos os estados, aquele que cola em Bolsonaro e aquele que cola em Lula. A gente está vendo o Marcos Rogério vai colar em Bolsonaro. Rondônia é um estado que tem uma votação claramente conservadora, vem sendo assim já há muitos anos. Né? Então, eu acho que...
O número de eleitores, né? O número de eleitores, porque, enfim, quantos temos lá em Rondônia de votos, né? Agora, você veja, você tocou aqui no Paraná e eu queria te dar uns números interessantíssimos, né? O Paraná, obviamente, o Ratinho, totalmente ligado ao Bolsonaro, segue a regra, obedece. Tanto que nós tínhamos aí para vir para o Paraná, primeiramente, a Sputnik, e ele mudou de ideia no momento que o presidente Bolsonaro mudou também e não insistiu na vinda, né? E nós tivemos aqui, chegando agora da Pfizer, você veja, 32 mil doses de vacina para 8 municípios do Paraná. Quer dizer, 32 mil doses. Para você ter uma ideia do que isso significa, Foz do Iguaçu, que é uma cidade... com 258 mil habitantes, foram 9.360 doses. Ponta Grossa, que tem 355 mil habitantes, 8.190 doses. E assim vai, né? São José dos Pinhais, por exemplo, que tem aqui 329 mil habitantes, foram 4.680 doses. Agora sim, é coisa inacreditável. Colombo teve um bairro lá extremamente populoso que foi uma dose. Quer dizer, se a oposição também não souber explorar, que eu digo no sentido não é de inventar, não, é de mostrar essa realidade, é complicado. Mas como você disse, nós temos aqui uma dificuldade muito grande com a ciência, né? Que apareceu, e hoje eu estava de manhã assistindo aí ainda o Dimas Covas dando o depoimento, e a Camila faz aqui uma observação. A Cris Braga está nos assistindo, a Dione Garcia, enfim, e a Camila coloca aqui: o depoimento do Dimas Covas é uma tristeza. É realmente, porque ele vai colocando, né, por datas a rejeição por parte do Ministério da Saúde em produzir essas vacinas, em comprá-las e tudo mais. E aí nós temos também uma campanha, né? Uma campanha do gabinete, não sei se a gente chama de fake news, enfim, que foi muito sórdida, está sendo, e muito violenta contra a vacina, né? Isso é muito importante, muito, enfim, impactante, né?
É, mas eu acho que essa coisa contra a vacina, você pega todas as pesquisas, vem aumentando o desejo de vacinação. Nas pesquisas mundiais, eu vi algumas delas, o Brasil, a população brasileira, na França as pessoas não gostam de se vacinar. Não tem essa cultura de vacinação. Eu não sei se sempre foi país rico. A gente não. Desde criança todo mundo é vacinado e vê com bons olhos. Então essa campanha contra a vacina, eu acho que ela entra por um ouvido e sai por outro, quer dizer, está muito enraizado.
No momento lá da Coronavac, naquela, ele não teve importância. Eu tenho a impressão, Alberto, que lá naquele momento, agora não, eu acho que agora inclusive muito estimulada pelo número de mortes, né? Nós tivemos general tomando escondido vacina, nós tivemos o presidente que disse que não tomou, eu cá entre nós tenho cá minhas dúvidas, mas enfim, ele jura por Deus que não tomou, né? Então, eu acredito que lá no começo da Coronavac e tal, houve uma resistência, até porque se chamava de, como é que era o apelido que se dava para a Coronavac, era uma coisa relacionada aos chineses, coisa e tal, e que muita gente teve medo de tomar essa vacina.
Eu só estou pegando aqui dados de pesquisa, né? E você vê as filas diariamente, né? Tudo lotado, o pessoal reclamando que não tem vacina, né? Essas pesquisas mundiais, eu acho que o país líder era a Índia e o segundo lugar era o Brasil, em termos de desejo da população de se vacinar. Em todos os países aumentou esse desejo de se vacinar e aumentou no Brasil. Recentemente o Datafolha perguntou isso, né? Eu acho que ele diminuiu lá no início, conforme você falou, mas depois só vem aumentando. E agora, quando, na medida em que pessoas vão se vacinando, aqueles que não estão vacinados... Você vê, no Rio de Janeiro, o prefeito do Rio fez uma coisa absolutamente genial, absolutamente brilhante. Ele divulgou o calendário de vacinação até o final do ano para todas as idades acima de 18 anos. Ora, por que ele fez isso? Porque a população quer se vacinar. No dia que ele fez isso, era todo mundo na rua olhando o celular, mostrando, ó, o meu dia de vacinação. Essa é uma data que todo carioca hoje sabe, é o dia que ele vai se vacinar daqui para o final do ano. Isso foi um gol de placa do prefeito do Rio. Ele simplesmente se utilizou desse imenso desejo da população de se vacinar. E desse amor por vacina, né? O brasileiro...
Mas acho que cabe um registro aqui, quando o Alberto fala desse poder mesmo da comunicação. A gente sabe desse histórico da tradição da vacina, a gente já fez um programa especial aqui falando sobre as vacinas, as campanhas de vacinação que já deram certo no país, mas eu entendo que faltou lá no começo uma campanha mesmo nacional de vacinação, de valorização da ciência, da vacina. A gente teve um movimento contrário à vacina, teve uma campanha de tratamento precoce de Covid, de coisas que não funcionam, e aí entra a questão da comunicação como responsabilidade, porque a gente tem uma onda de notícias mentirosas que se dissipam entre a população de uma forma muito rápida, porque as pessoas compartilham as notícias sem checar a informação, e quando daí, na verdade, para nós, né, comunicadores dos veículos, esse trabalho de comunicar a população sobre as campanhas que dão certo, sobre a ciência, elas demoram mais para chegar. Então a gente tem esse movimento desde a eleição, a gente tem esse movimento das notícias, né, das fake news há bastante tempo, que é muito difícil de combater.
Eu só acho que por conta dessa cultura da vacina é muito mais fácil, né? Acho que não precisa nenhum esforço pessoal de alguém de se vacinar do que persuadir alguém para não tomar cloroquina ou ivermectina, entendeu? Acho que são duas coisas bem diferentes. Tá, eu acho que é mais fácil cair no conto da cloroquina do que no conto da não vacina. Da não vacina, simplesmente vacinar é moda, né? Tem fila, as pessoas brigando.
O Aladim trouxe.
Eles escreveram a vacina.
O Aladim colocou. Eu perguntei, lembra que eu não sabia? Era a vacina, na verdade. Tá, vamos lá. Você acredita, Alberto, que Bolsonaro será convocado para essa CPI?
Não, olha, eu acho que é um absurdo fazer isso, tá? E seria um precedente gravíssimo. É um absurdo fazer. Porque, primeiro, isso é ilegal, né? Mas vamos supor que fosse legal. Lula teria sido convocado todo mês para a CPI, entendeu? Isso daí, eu acho que assim, de novo, é palanque do Randolph para o Amapá, Né? E olha, eu vou dizer, né? É qualquer presidente da República, não falo Bolsonaro. Se ele é convocado para uma CPI, o presidente vai dizer o seguinte: eu não vou. E aí, o que vocês vão fazer? Condição coercitiva? Vão me prender? Não vão. Não vão.
Até porque, se aí eu partilho da tua opinião, embora eu adoraria ouvir o Bolsonaro numa CPI, mas eu partilho da tua opinião que, primeiro, é ilegal, e segundo, essa interferência de um poder no outro, ele nunca dá certo, a menos que seja para o cumprimento da lei, e aí você tem o STF nessa garantia de cumprimento da Constituição e tudo mais. Mas realmente não vejo aí no que poderia ter de bom nisso. E acho até que o Randolph, quando fez essa proposta, ele pode ter marcado ponto lá com os seus eleitores. Mas no geral da CPI, acho que não foi bom, porque teve que ter não é nem recuo, mas teve que ter uma posição contrária a esse pedido. E eu acho que aí ele perdeu ponto, não precisava disso. Enfim.
Ninguém sabe sequer se os governadores vão. Está se dizendo aí que aquele governador que entrar no STF, provavelmente o STF vai assegurar que... Vai ter governador que vai querer ir, vai querer falar, é palanque, não sei o quê. Mas e o governador que decidir que não vai? Vão fazer o quê? Vão prender o governador e levá-lo à força, CPI? Não é assim, né, que as coisas funcionam.
Também não há legalidade em levar um governador para uma CPI no Senado, né? Ele pode ser levado numa CPI no seu estado, mas me parece que também o próprio regimento do Senado, da CPI, não prevê essa convocação ao governador, né? Por isso que ele pode simplesmente não ir ou conseguir no STF uma ordem de não ir, de não comparecer.
Porque se ele não quiser ir, ele pode receber a convocação e simplesmente nem entrar no STF, declarar: não vou. E aí, o que que acontece? Você entendeu? O STF vai prender o governador e obrigar o governador? É esquisito, né? É algo, não são coisas que são feitas dessa forma, entendeu? Aí eles vão ter que conversar lá entre eles, os senadores, até consultar os governadores, quais aqueles que estão dispostos aí, quais os que não estão, e aí faz uma coisa de comum acordo, convoca sim, mas convoca aqueles que de antemão eles já souberem que estão dispostos a comparecer, né?
Me parece que houve aí uma espécie de tentativa de negociação, não é? O Randolph era contra, como o Renan também, a convocação de governadores. Quando naquela reunião de secreta, eu vou falar, gente, podia ser secreta não, né? Porque todo mundo sabia. Mas houve uma votação ali de que seriam convidados ou convocados os governadores, que então se convocasse o presidente da República. E também uma discussão grande aí com os prefeitos. Eu aguardo, sinceramente, a ida do Wellington Dias, muito menos pela sua atuação como governador, mas pela sua atuação como, vamos dizer, não sei se é presidente, ou enfim, enfim, desse consórcio do Nordeste que tem tentado aí conseguir vacinas, enfim. Eu gostaria de ouvi-lo, não como testemunho ou como governador, mas como um informante dessa atuação nesse consórcio, né, do Nordeste.
A gente vai continuar acompanhando toda a movimentação da CPI, traz informações para você que acompanha a nossa transmissão a qualquer momento. O programa de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer o Alberto Carlos Almeida mais uma vez pela sua participação, a Miriam Gonçalves, Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Alberto, obrigado, as suas considerações.
Eu que te agradeço. Agradeço a você, Mariana, agradeço a você, Miriam, mais uma vez o convite, Ana Júlia aí também. Muito obrigado, hein?
Obrigada, até breve. Miriam Gonçalves, obrigada por hoje. Suas considerações finais.
Roberto, obrigada. É sempre bom ter uma outra perspectiva do ponto de vista político e tal, como você sempre faz. É muito importante, te agradeço profundamente. Queria lembrar que é provável que nesse sábado haja uma mobilização aí contra essas atitudes aí do governo federal e contra a saúde da população. Espero que ela seja de carro, que haja o distanciamento, que usem máscara, mas vamos aguardar aí novas notícias, né? Não pode ser uma manifestação como foi feita pelo Bolsonaro, em total descumprimento às mínimas e básicas regras de proteção à saúde. Até lá, muito obrigada.
Tchau, tchau.
Eu reforço isso que a Miriam diz, é importante a gente manter o distanciamento, é importante usar máscara, usar álcool, evitar as aglomerações, porque a taxa de transmissão do Covid-19 está muito alta em todas as regiões do país, então quem puder, fique em casa, se cuide e vacina sim. Se chegou a sua vez de tomar a vacina, vá lá, procure um posto de saúde e garanta aí a sua imunização. Obrigada a todos, até terça. Tchau, tchau.